A informação não para, os assuntos, eles estão em destaque aqui na programação, no jornalismo da Rádio Planalto News, do Grupo Planalto de Comunicação. E nós temos aqui, Benhor Borges, a destacar para os nossos ouvintes a Fundação Beneficente Lucas Araújo e principalmente o trabalho do Lar da Menina, que leva o nome do nosso primeiro diretor, Padre Paulo Augusto Farina, nosso primeiro diretor. Em 1969, no dia 5 de abril de 69, ele proferia a primeira palavra da história da emissora, que era Deus. E o padre Paulo Augusto Farina tem o seu nome eternizado no Lar da Menina. E estamos aqui para falar das vagas que estão sendo abertas no Lar da Menina, padre Paulo Augusto Farina, para 2025. Estão aqui para conversar conosco na programação da Rádio Planalto News a Tatiane Sebel da Silva, que é psicóloga do Lar da Menina, e também a assistente social, a Lia Mara Gonçalves. Então, saudá-las aqui, agradecer pela presença aqui na nossa programação. Os detalhes depois estarão também no nosso portal rdplanalto.com e em nossas redes sociais. Tatiane, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Carvalho. Inicialmente, agradecer o espaço para a gente poder estar divulgando o nosso trabalho e essas inscrições que são muito importantes, esse canal de comunicação com a comunidade.
Assistente social, Lia Mara Gonçalves, bem-vinda, boa tarde.
Oi, boa tarde, tudo bem a todos?
Olha só, então, temos aqui a destacar esse trabalho tão importante da Fundação e, em especial, do Lar da Menina Padre Paulo Augusto Farina. Estamos já partindo para a reta final do ano, os últimos dias, depois tem aquela pausa para voltar em 2025. Então, antes de falar das vagas, como é que está esse trabalho até o momento, 2024? Como é que está o trabalho do Lar da Menina, o trabalho que vocês realizam lá no dia a dia? Poderiam contar para a gente aqui da Rádio Planalto?
Está a todo vapor, né, Carvalho? Agora, no final do ano, a gente tem o Festival Solidário, né? Então, as meninas, as adolescentes, as crianças estão todas com ensaios bastante animados, motivados, né? Vai acontecer no dia 6 de dezembro, então, o nosso Festival Solidário. A gente estende também, já aproveitando a oportunidade, o convite para a comunidade, é aberto à comunidade, para prestigiar as nossas crianças e nossos adolescentes. As nossas atividades, elas vão, então, até dia 17 de dezembro, então, a gente já vai fazendo as finaleiras agora, as festas de Natal, né, com as crianças e os adolescentes. E aí, a gente retorna lá em fevereiro, na metade de fevereiro. Nesse período, então, do recesso só para as crianças, que não vão estar, mas os funcionários, né, a equipe técnica, a coordenação, toda vai estar no lar da menina para receber e atender as famílias.
O trabalho é muito importante, Liamara, nesse contato direto com as famílias, o trabalho da assistência social.
Isso. Então, o Lar da Menina, ele oferta as oficinas, né, dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é dentro da Política de Assistência Social. Então, eu vou falar um pouquinho das oficinas que a gente tem lá no lar, né, para as crianças e adolescentes. Então, hoje a gente oferta oficina de música, percussão, dança, capoeira, culinária, informática, educação física e teatro. E, além disso, a gente também tem o trabalho com as educadoras sociais, né, que é para prevenir situações de risco.
Ah, perfeito. É uma equipe de várias pessoas lá que estão no dia a dia nesse trabalho.
Sim, é uma equipe nota 10. Eu entrei agora, no dia 5 de fevereiro, e assim, eu me apaixonei. O grupo é muito coeso, né? Consegue ter um trabalho sistemático, um trabalho de equipe mesmo. É um trabalho de uma grande família.
Tá, a Tatiana é a psicóloga lá.
Sim, iniciei agora no dia 5 de fevereiro. Lá eu já trabalhava em outros locais com a parte de assistência social e atendimento a crianças e adolescentes. E aí recebi o convite, o chamado, e retornei então para trabalhar com as minhas crianças e adolescentes.
É um trabalho apaixonante, né, Tatiane e Liamara? Certamente trabalhar com as crianças também. E o trabalho da psicologia é fundamental, né? Cada caso sendo verificado, o trabalho de cada criança, o acompanhamento. A psicologia é fundamental nessa caminhada.
Com certeza, Carvalho. A gente tem os grupos de apoio aos pais, né? Que alguns são só para as famílias, para os pais mesmos, né? E outros são os encontros com os pais e as crianças, porque é importante esse fortalecimento dos vínculos, porque esse dia a dia nosso é muito corrido. Então, às vezes, a gente foca no trabalho e esquece coisas que são simples do dia a dia, mas que são importantes. E a psicologia ali dentro do lar da menina, ela é crucial, junto com todo o restante do corpo técnico, né? Porque a gente vai atuar naquelas situações mais caóticas, que a gente diz, né? Então, a gente tem os acolhimentos, tem os grupos Laços Familiares, que aí as famílias podem participar também para receberem orientações, né? Os grupos dos próprios adolescentes e com as crianças. Nesse ano, em especial, a gente desenvolveu um trabalho bem legal das emoções com o filme Divertidamente 2, e desde os pequeninhos até os adolescentes, e foi assim um feedback muito bom e positivo que a gente teve. Eu conto lá com 5 estagiárias da Atitus, e pretendo estender ainda esse número, porque a demanda que a gente tem lá é grande. Hoje a gente atende 138 crianças, na média de 138 crianças, entre crianças e adolescentes. Então, assim, é um número bem significativo. A ideia é ampliar, então a gente precisa de equipe.
Que maravilha. Vamos falar então das vagas, Liamara, Tatiane, fiquem à vontade quando tiver uma outra informação além do que a gente está abordando aqui para passar para a comunidade aqui no Super Tarde da Fundação Beneficente Lucas Araújo. Bem, a Fundação ela está abrindo inscrições então para novos ingressos. São 202 vagas abertas para 2025, é isso?
Isso, na verdade é assim, Carvalho. Hoje a gente atende 138 crianças e adolescentes. Então a ideia é chegarmos em 2025 com 202 crianças e adolescentes.
Ah, correto.
Então não é 202 vagas. Somando
pra
com
chegar
as...
essas.
Isso, para chegar a 202
correto.
Vagas, né? Correto. As faixas etárias que a gente, do nosso público-alvo, é os meninos de 4 anos a 8 anos. Né? Então, os meninos têm que ter completado 4 anos em 31 de março, né? E 8 anos em final de março de 2025, né? E as meninas de 8 a 16 anos também. De 4 anos a 16 anos, também até 31 de março completo e finalzinho de março de 2025, 16.
Então, resumindo aqui, meninos de 4 anos completos, 31 de março de 2025, a 8 anos completos até março de 2025. Meninas de 4 anos completos, 31 de março de 2025, 16 anos completos até 31 de março de 2025. E no turno inverso ao escolar, né?
Isso. Então, um dos critérios é estar matriculado na escola. Então, esse é um dos documentos que a gente solicita, a matrícula escolar. Então, no turno inverso da escola, ele vai para o lar. O lar não é uma escola, tá? Então, assim, o lar é um espaço de convivência, onde tem, então, as oficinas que a Lia colocou antes, né? E junto o trabalho das educadoras que orientam, que acompanham as crianças. Mas elas não têm nada de tarefa pedagógica em relação a currículo escolar. Então, é no turno inverso da escola. As pessoas confundem muito, né, Carvalho? Às vezes nos ligam lá, né, Lia, pedindo, tem vaga para escola? Não, não é para escola. Né? Nosso lá é um centro de convivência.
Perfeito. E tem que levar a documentação, tem que comparecer pessoalmente lá à sede da fundação, faz um contato via internet, WhatsApp. Como é que faz para confirmar o interesse numa dessas vagas?
Sim, precisa ir pessoalmente um responsável familiar, aí levar os seguintes documentos, então, atestado comprovante de matrícula escolar, documentos de todos que moram na mesma casa, cadastro único que é feito no CRAS mais próximo da residência, né, da família, guarda, se a criança tiver, né, guarda judicial, carteira de trabalho de todos que têm mais de 18 anos, comprovante de renda de todos que possuem da família. E quando a criança tem algum CID, algum laudo médico, ou até da família, né? Pode levar, tem que levar também. E comprovante de endereço atualizado.
Ah, perfeito.
Isso.
E aí, os documentos serão analisados aí pela direção da fundação, é isso?
Haverá isso, análise pela aí. Coordenação. Aí a gente leva alguns critérios, né, para o ingresso das crianças. A gente analisa a questão de renda ou alguma situação de vulnerabilidade social, que não é só a renda, né? É questão de deficiência, se tem alguma passagem pelo conselho tutelar, se tem alguma questão de negligência ou violência.
Ou mesmo situação de risco, né, que
isso.
A criança esteja.
É
importante ressaltar, perdão, que é a questão dos diagnósticos, né? Caso tenha alguma deficiência ou algum familiar com alguma doença crônica, tem que estar munido do atestado médico e esse tem que ser recente, tem que ser atualizado, tá? Então, para contar como documento, para valer.
Então, esse período, então, está se esgotando, né? Já é na semana que vem. até o dia 2 de dezembro, segunda-feira, então, últimos dias.
Isso, iniciamos essa semana, então ontem foi o primeiro dia das inscrições, correto. Hoje o segundo dia, então temos mais quarta-feira, amanhã, né, e na quinta. Daí, na sexta-feira, nós não teremos as inscrições. E aí, na segunda-feira do dia 2, teremos as inscrições. Ela é sempre das 8 às 11 horas da manhã e da 1h30 às 17 da tarde. Tá?
É, eu já fiz alguns programas no passado sobre a história, né? Tantas histórias lindas de pessoas que passaram pelo lar da menina, hoje tem a sua vida, a sua família constituída, cidadãos aí, puderam contar muitas experiências, né? E isso é gratificante para vocês nesse trabalho, perceber que ali adiante valeu todo o esforço, a semente plantada, né?
Com certeza, Carvalho. Inclusive, a gente tem algumas adolescentes que passaram pelo lar e que hoje estão no Menor Aprendiz conosco, né? Ah. E assim como a gente tem outras meninas que agora estão saindo e demonstram esse desejo de permanecer fazendo o trabalho dentro do lar, né? Como menor aprendiz, como estagiário ou até mesmo um trabalho voluntário. Então, assim, esse ano em especial a gente desenvolveu um projeto Construindo o Futuro, né? Que é o Circuito das Profissões, para as adolescentes que já vão estar saindo, que com certeza vão ter que entrar nesse mercado de trabalho. Então, para elas também irem recebendo assim, um panorama, contextualizando esse mundo, que é um mundo diferente também, né? Do que elas têm dentro do lar da menina, mas que elas vão precisar adentrar. Então, a gente também tem feito um trabalho nesse sentido. Mas sim, a gente colhe bons frutos e é muito gratificante revê-las, reencontrá-las e elas chegarem e dizer, ah, eu fui lá do lar, uhum. né? Com quem a gente fala, sempre todo mundo tem uma palavrinha para dizer, ah, eu fui do lar da menina, eu conheço o lar da menina. Então, esse lar da menina tem uma potência muito grande, uma força muito grande.
É, Eliamara, você falava a respeito das oficinas, também é uma possibilidade de despertar os talentos, né?
Isso, eu sempre digo que as oficinas, na verdade, é um atrativo, né? Para a gente trabalhar com a prevenção, porque ali a gente trabalha para prevenir situações de risco, além das oficinas, né, que são muito importantes para o desenvolvimento das crianças e adolescentes, né, porque a gente pode estar aí chamando uma profissão, né, formando uma criança ou adolescente e também prevenindo que essas crianças estejam nas ruas ou em casa, né. Então, a importância do lar da menina como serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.
Que maravilha. Trabalho maravilhoso da Fundação Beneficente Lucas Araújo, hoje em especial falando aqui sobre o lar da menina que leva o nome do padre Paulo Augusto Farina. Então a gente vai estar sempre divulgando o trabalho, vai estar também nas nossas redes sociais. Se você não pegou algum detalhe, daqui a pouco vai ter mais detalhes lá, tudo sobre as idades. Essa entrevista você pode ouvir de novo, daqui a pouco vai estar no nosso site. Nós queremos agradecer a vocês pela visita, sempre as portas abertas. É sempre gratificante falar desse trabalho tão lindo que realiza a Fundação Beneficente Lucas Araújo. É, e eu lembro aqui do nosso querido padre Paulo Augusto Farina, nosso amigo, né? Tantas histórias. E ele esteve conosco aqui, inclusive, na data da inauguração também da Planalto News, em 12 de outubro de 2018. Vamos deixar o microfone à disposição para mais um recado de cada uma das nossas convidadas aqui, reforçando a comunicação à nossa população de Passo Fundo sobre as vagas, então, para o lar da menina. Começando aqui pela Tatiane Sebel da Silva, psicóloga. O que mais podemos acrescentar nesta tarde para a comunidade?
Então, Carvalho, deixa eu só reiterar novamente o agradecimento desse espaço e passar o contato, então, lá do lar da menina, que se caso alguém queira alguma informação, pode ser pelo telefone no 3313-2775, tá? Que aí a gente passa maiores informações, maiores detalhes ou tira dúvidas também mais específicas daqui a pouco com as famílias.
3313-2775.
Isto.
Então, obrigado, Tatiane, pela presença. Até um próximo programa conosco aqui na nossa emissora, na Rádio Planalto News.
Obrigada a vocês.
Liamara Gonçalves, assistente social, também obrigado pela presença. O que mais podemos acrescentar nesta tarde para os nossos ouvintes?
Também quero agradecer, né, a oportunidade da nossa fala, porque é muito importante, né, estar divulgando então, o trabalho da Fundação. E também estou à disposição para qualquer dúvida, né, que as famílias tiverem.
Correto. E sucesso, então. Se não nos falarmos até lá, Feliz Natal, próspero 2025 para vocês.
Igualmente. Famílias extensivo também.